Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também a coordenadora da Agência AL, Gisiele Dalpias. Seja bem-vindo, Gisiele.
Obrigada, João.
Essa é a edição de número 175 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala dos projetos aprovados para permitir o pagamento de impostos e fiança com PIX. Na segunda parte do programa, a iniciativa para permitir a distribuição de medicamentos à base de cannabis na rede de saúde pública em Santa Catarina. E no terceiro bloco, a proposta debatida na Alesc para garantir atenção integral à saúde das mulheres vítimas de violência obstétrica. Muito bem, um dos destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação de um projeto de lei que busca facilitar a vida do cidadão na hora de pagar impostos estaduais. Foi aprovado em plenário o projeto de lei número 28 de 2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo. Essa proposta ela busca basicamente assegurar aos contribuintes catarinenses o direito de usar o PIX ou outras inovações tecnológicas para a quitação de impostos, taxas ou contribuições estaduais aqui de Santa Catarina. A proposta também prevê que essa utilização desses meios de pagamento como o PIX devem ser acompanhadas de mecanismos que permitam a identificação do contribuinte e do débito efetivamente a ser pago, para que o contribuinte possa ter certeza que ele está pagando o seu imposto, a dívida que ele tem com o estado de Santa Catarina. O projeto também prevê que, no caso do pagamento com PIX, o governo estadual deve disponibilizar um QR Code, um link específico ou chave aleatória para a identificação desse pagamento feito pelo cidadão. Depois da votação, a gente conversou com o deputado Matheus Cadorim, que inclusive deu um exemplo de como essa novidade pode facilitar a vida do cidadão aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir.
Nós trouxemos a tecnologia do PIX para o estado de Santa Catarina, ou mais precisamente, para que o governo de Santa Catarina possa promover a possibilidade de todos os catarinenses pagarem taxas e impostos através dessa ferramenta PIX, que no Brasil, desde a sua implantação em 2020, ou mais especificamente em Santa Catarina, já movimentou mais de R$1,5 trilhão. Nós temos quase 6 milhões de catarinenses que usam regularmente a ferramenta do PIX e agora também vão poder usar para poder pagar as suas taxas, seus impostos estaduais. Uso como exemplo o exemplo prático, né, da facilitação dessa ferramenta, por exemplo, o pagamento de IPVA. Né? Suponhamos que alguém tenha sido pego numa blitz por conta de IPVA atrasado. Né? Esse pagamento pode ser feito imediatamente, a compensação vai direto para o governo, inclusive, o que também é uma segurança para o governo, né? E a gente não tem necessidade de recolhimento do veículo. Isso é só um exemplo da praticidade que o PIX pode trazer para as movimentações financeiras aqui no nosso estado.
Bom, lembrando, o deputado Matheus Cadorim também destacou que esse projeto que ele protocolou esse ano aqui na Assembleia Legislativa, ele foi inspirado numa lei municipal do município de Belo Horizonte, e ele também destacou que essa medida do pagamento de impostos com PIX já foi adotada em estados como Mato Grosso e São Paulo, garantindo aí mais comodidade e facilidade para os contribuintes. Essa lei, então, ela ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. E a possibilidade de uso do PIX na relação do contribuinte com a administração pública estadual também é tema de uma outra proposta que foi aprovada nessa semana aqui na Alesc, que trata do pagamento de fianças, né, Gisele?
Exatamente, João. Mais um projeto de lei apresentado e aprovado pela Assembleia Legislativa com o objetivo, né, de desburocratizar alguns serviços públicos. Nesse caso, o projeto apresentado por um deputado da área da segurança pública, né, o delegado Egídio do PTB, ele permite o pagamento de fiança, que é concedida, né, por uma autoridade judicial ou policial, por meio do PIX. O objetivo com a apresentação dessa proposta, segundo o autor, é que muitas vezes essa decisão da possibilidade do pagamento de fiança ocorre num feriado ou num final de semana, quando as instituições bancárias não funcionam. Então, seria também uma forma de facilitar aí o pagamento dessa fiança por parte dos cidadãos e também de evitar que os agentes policiais fiquem com montantes de dinheiro sob seus cuidados quando é feito o pagamento em espécie, né? O que pode colocar em risco os profissionais da área da segurança pública. Esse projeto permite que, além do PIX, o pagamento da fiança também possa ser feito por meio de transferência bancária eletrônica, desde que os comprovantes dessas transações sejam incluídos nos inquéritos e autos processuais. Esse projeto, também aprovado em plenário, depende da sanção do governador para passar a valer aqui em Santa Catarina.
Bom, e ainda destacando os projetos aprovados em plenário nessa semana, a Lesc também aprovou uma proposta que busca incentivar o turismo na região do Planalto Norte, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Os deputados aprovaram nesta semana o projeto de lei número 365 de 2023, de autoria do deputado Antídio Lunelli, do MDB, que cria aqui em Santa Catarina a rota turística Caminhos da Erva Mate. Essa iniciativa, como você comentou, tem o objetivo de fomentar o turismo nas cidades produtoras da planta no Planalto Norte do estado. Fazem parte do roteiro previsto na matéria os municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Itaiópolis e Três Barras. De acordo com a matéria, a rota turística Caminhos da Erva Mate deve contar com atrativos naturais, históricos e culturais da região. A intenção é potencializar o desenvolvimento socioeconômico do Planalto Norte catarinense. Além disso, o texto estabelece que o poder público poderá firmar parcerias com entidades representativas e empresas privadas que estejam interessadas em apoiar programas, projetos e ações turísticas nas localidades que integram a rota. Bom, assim como as outras matérias comentadas nesse bloco, esse texto também precisa da sanção do governador para virar uma lei aqui em Santa Catarina.
E depois da aprovação dessa proposta no plenário da Assembleia, a gente ouviu o autor, o deputado Antídio Lunelli, que falou da expectativa de que essa medida possa beneficiar a economia do Planalto Norte catarinense. Vamos ouvi-lo.
Vai ajudar muito na divulgação, no desenvolvimento, na ampliação dos negócios, né, de toda aquela região onde que atinge diversos municípios do nosso norte do estado de Santa Catarina. Certamente beneficiará no desenvolvimento daquela região toda.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco da Redação Final. Na segunda parte do programa, mais destaques da semana aqui na Lesc. Então, outro tema debatido na semana na Assembleia Legislativa foi o fornecimento de medicamentos à base de cannabis na saúde pública. Essa medida está prevista num projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, não é, Ludmila?
Isso mesmo, João. A CCJ aprovou nessa semana esse projeto que prevê o fornecimento pelo Sistema Público de Saúde de medicamentos formulados à base de cannabis para o tratamento de condições médicas consideradas debilitantes. Essa medida pode beneficiar, por exemplo, pessoas com câncer, glaucoma, mal de Parkinson, Alzheimer, autismo, epilepsia, esclerose múltipla, fibromialgia, entre diversas outras enfermidades. A iniciativa pretende autorizar a realização de convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e as secretarias municipais da área para aquisição de remédios desse tipo com potencial terapêutico. O texto estabelece que o medicamento deverá ser prescrito por médico habilitado, cadastrado, de unidade de pronto atendimento, a UPA, unidade básica de saúde, a UBS, hospital público estadual ou municipal. Também valerá para clínicas médicas particulares, psicológicas e psiquiátricas. Ainda conforme a proposta, a Secretaria de Estado da Saúde terá um prazo máximo de 180 dias após a publicação da lei no Diário Oficial para definir os procedimentos administrativos referentes ao acesso aos medicamentos e também os termos dos convênios. Esse projeto de número 414, apresentado em 2021, é de autoria da deputada Paulinha, do Podemos. Ele tramita junto com outras propostas semelhantes que foram apresentadas depois pelos deputados Padre Pedro Baldiceira, do PT, Volney Weber, do MDB, e Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL. Na CCJ, essa matéria foi aprovada com uma emenda de autoria do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil. Esse novo texto amplia os tipos de medicamentos à base de cannabis a serem fornecidos, não apenas à base da substância química canabidiol, como o projeto original previa, ela inclui no texto outras moléculas com potencial terapêutico que também estão presentes na cannabis. Além disso, amplia a lista de doenças e enfermidades que poderão contar contar com o tratamento. Depois da aprovação desse projeto na CCJ, a gente conversou com o deputado Sérgio Guimarães, que inclusive é o coordenador aqui na LESC da Frente Parlamentar de Estudos Técnicos, Científicos e Associativos sobre a Cannabis Medicinal. Vamos ouvi-lo.
Santa Catarina está muito atrasado. Outros estados já têm políticas públicas de fornecimento pelo SUS do canabidiol, como, por exemplo, São Paulo. Então, a matéria nada mais trata do que tu dar esperança, dignidade e saúde para as famílias de Santa Catarina, que é o quê? O fornecimento do medicamento, a base do canabidiol, para fins medicinais, importante, deixa isso muito claro para as pessoas. Então, é um avanço importante, a gente está muito feliz e quem ganha é Santa Catarina.
Bom, a matéria segue tramitando aqui na casa. A próxima comissão a analisar o projeto é a de Finanças e Tributação.
Bom, ainda falando de projetos da área da saúde, também a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que flexibiliza uma regra exigida dos hospitais para o recebimento de recursos do Estado, né, Gisele?
Exatamente, João Guedes. Só para a gente relembrar, na época da pandemia, o deputado José Milton Schaefer, do PP, ele apresentou um projeto de lei para permitir que os hospitais filantrópicos pudessem celebrar convênios, contratos ou parcerias com o governo do Estado sem a necessidade da apresentação da certidão negativa de débitos estaduais, justamente por conta de todo o impacto, né, que a pandemia trouxe a essas instituições. Esse projeto virou lei em Santa Catarina e agora essa nova iniciativa do parlamentar altera essa lei para estender o prazo dessa medida, ou seja, os hospitais ficam dispensados da apresentação da certidão negativa de débitos estaduais até o dia 31 de dezembro de 2024, ou seja, até dezembro do ano que vem, então. E o autor justifica na matéria que as instituições continuam ainda enfrentando dificuldades financeiras e a preocupação do parlamentar é que isso comprometa, né, a qualidade dos serviços ofertados à população que precisa de acesso à saúde pública. Esse projeto também foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação.
Bom, e a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma outra proposta relacionada à área da saúde, projeto de lei número 443 de 2023, de autoria do deputado Lucas Neves, do Podemos. Essa medida, ela fixa o prazo de validade indeterminado para laudos médicos que atestem a diabetes mellitus tipo 1. A proposta prevê que esse laudo pode ser emitido por profissionais da rede de saúde pública ou da rede privada, observados os requisitos para a emissão desse tipo de atestado. O objetivo dessa proposta é evitar que as pessoas que têm essa doença tenham que recorrer periodicamente aos serviços de saúde para comprovar essa condição, para comprovar que tem essa enfermidade, e é um tipo de documento que precisa ser muitas vezes apresentado para o acesso a benefícios, a serviços essenciais, principalmente da própria saúde pública, concedidos a as pessoas que têm essa doença. E até mesmo essa necessidade de buscar de maneira periódica esse tipo de atestado também causa um custo para essas pessoas, né? Porque é preciso procurar o médico, fazer um exame, se deslocar até o médico, e todo esse tipo de serviço muitas vezes onera a pessoa que sofre com essa enfermidade, né? Vale lembrar que a diabetes mellitus é uma doença crônica autoimune em que o sistema imunológico ataca e destrói as células produtoras de insulina no sangue. Isso acaba levando essas pessoas a terem altos níveis de glicose no sangue. Essas pessoas acabam dependendo de injeções de insulina para manter os seus níveis de glicose sob controle e acabam tendo restrições no dia a dia, restrições para se alimentar e restrições até a possibilidade de praticar exercícios físicos de maneira regular. Essa proposta, então, que busca reduzir a burocracia, facilitar a vida dessas pessoas, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para análise da Comissão de Saúde aqui da ALESC. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui no Parlamento. Bom, e ainda na Comissão de Constituição e Justiça também foi aprovado um projeto que trata da assistência às mulheres vítimas de violência obstétrica ou que tenham sofrido aborto espontâneo, por exemplo. O que, que diz essa proposta, Ludmila?
Essa proposta propõe que as unidades de saúde públicas e privadas garantam atenção integral a vítimas de violência obstétrica, que são atos ofensivos praticados de forma verbal ou física contra gestantes ou parturientes, que são as mulheres em trabalho de parto. A medida também inclui casos de perda gestacional espontânea, natimorto ou perda neonatal. é o projeto de lei número 285 de 2023, de autoria da deputada Paulinha do Podemos. Conforme o texto, esse direito será assegurado durante os ciclos da gravidez, da morte do feto, da vivência do luto ou de adaptação à nova realidade. A proposta estabelece que os profissionais da saúde deverão atuar de acordo com um protocolo de atendimento específico para essas situações. As ações e serviços oferecidos pelas unidades de saúde deverão estar relacionados a procedimentos como assistência humanizada, acompanhamento psicológico e social, prestação de orientações, acomodação em ambiente adequado e de acolhimento. Inclusive, o texto estabelece a aplicação de multa no valor de R$10 mil em caso de descumprimento da Lei nº 17.925, de 2020, que obriga a oferta de acomodação em área separada das demais pacientes e gestantes para as mães de natimorto ou mães diagnosticadas com óbito fetal que estejam aguardando a retirada do feto, atendidas então na rede pública de saúde. De acordo com a autora da matéria, deputada Paulinha, o projeto está alinhado com a Política Nacional de Humanização e com a Rede Cegonha, que são iniciativas do governo federal em execução em atendimento às mulheres durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Vale ainda citar que o projeto busca criar o Dia Estadual de Conscientização e Orientação sobre a Perda Gestacional e Violência Obstétrica, a ser celebrado todos os anos no dia 15 de outubro. Com aprovação na CCJ, o texto segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação.
Bom, e também na CCJ foi aprovado ainda o projeto de lei número 408 de 2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. É uma proposta que busca instituir a política intersetorial de plantas medicinais e fitoterápicos no estado de Santa Catarina. Vale lembrar que os produtos fitoterápicos são os medicamentos que são obtidos a partir de plantas, a partir de matéria-prima vegetal, né? Até o projeto de lei fala em matérias-primas ativas vegetais com finalidade profilática, né? Com finalidade prevenir doenças ou finalidade terapêutica, com o objetivo de tratar alguma enfermidade. Esse projeto prevê que no estado de Santa Catarina sejam adotadas uma série de medidas relacionadas ao incentivo e à promoção da produção e do consumo desse tipo de medicação. Um dos objetivos dessa proposta é promover a pesquisa científica, priorizando as espécies nativas com a devida identificação botânica, né? Ou seja, a ideia de usar as plantas nativas da natureza aqui de Santa Catarina para se encontrar novas moléculas, novas substâncias que possam ser usadas de maneira terapêutica aqui no estado. Também promover o desenvolvimento tecnológico sustentável e a inovação no campo das plantas medicinais, além de estimular a formação de profissionais direcionados aos estudos e utilização desse tipo de plantas. A proposta também prevê ações para o uso da fitoterapia nos serviços públicos de saúde, com o objetivo de garantir a disponibilização desse tipo de medicação com qualidade e segurança à população. Também prestar assessoria técnica através de redes de cooperação para a implantação de políticas dessa natureza nos municípios de Santa Catarina, além de criar mecanismos para orientar, regulamentar e fiscalizar a utilização de plantas medicinais e produtos fitoterápicos como opção terapêutica. Essa proposta, então, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e agora ela ainda precisa passar pelas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e também pela Comissão de Saúde, antes de seguir para a votação no plenário da Casa. E o último destaque desse episódio é uma proposta aprovada também na CCJ do deputado Oscar Gutz, né, Gisele?
É o projeto 255, apresentado este ano pelo parlamentar, e que prevê que os veículos que forem considerados inutilizáveis pelo Estado, com determinação para destruição ou considerados antieconômicos, possam ser destinados para o treinamento de bombeiros militares e voluntários em Santa Catarina, com o objetivo de aprimorar as habilidades destes profissionais no combate a incêndios, em salvamentos, entre outras atividades. O projeto prevê que a destinação do veículo vai depender de um pedido formal das corporações com o detalhamento do veículo solicitado e a especificação da finalidade no qual será utilizado. A fiscalização ficaria a cargo da Comissão Interinstitucional de Destinação de Bens Apreendidos. Na análise da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o relator do projeto, deputado Volney Weber, do MDB, afirmou que a iniciativa já conta com a manifestação favorável da Procuradoria-Geral do Estado e, por isso, seu relatório foi pela aprovação do projeto. projeto, que foi acatado aí pelos demais membros do colegiado, e a proposta segue em análise no âmbito das comissões, tem que passar por 4 colegiados ainda, e a próxima comissão a analisar a proposta é a de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Muito obrigado, Gisele. Lembrando que você pode ter ainda mais informações sobre a Alesc nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no X, o antigo Twitter. Temos também o canal Assembleia SC no YouTube e você também pode receber as informações do Parlamento de Santa Catarina no seu aplicativo WhatsApp. Mande a mensagem sim para o número 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com também repórter da Rádio Ludmila Gadotti, com a coordenadora da Agência L, Gisele Dalpias. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima.